Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 21 de junho de 2020. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos então de novo de um bom sábado para todos. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Encontram-nos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pindjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a rádio Sichanouk e com a Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço Janela de Angola, vamos falar de alguma controvérsia em redor do regresso às aulas. Na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia neste sábado.
E nesta emissão de sábado da Voz da América, eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Na atualização das notícias, o presidente americano Donald Trump realiza hoje o seu primeiro ato de campanha desde o início da pandemia do novo coronavírus, apesar do apelo do presidente do município de Tulsa para que o evento não se realizasse devido principalmente ao aumento dos casos da Covid-19 no estado de Oklahoma. O clima é de tensão, de um lado, por causa do risco de disseminação da doença, com a estimativa de que mais de 100 mil pessoas poderão participar de um evento, e por outro, devido à história da cidade, quando o país enfrenta protestos contra o racismo. Em 1921, Tulsa foi palco de um dos confrontos mais marcantes da violência racial no país, em que 300 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas após o ataque de uma multidão branca a casas e lojas da comunidade negra conhecida como Black Wall Street. As autoridades esperam que opositores ao presidente saiam às ruas, o que tem potencial para criar confrontos e, para o efeito, colocaram barreiras para evitar que manifestantes se aproximem do local do evento. A Amnistia Internacional acusou hoje Moçambique de manter em prisão e em condições desumanas há 18 meses 16 refugiados requerentes de asilo, assinalando que esta situação configura uma violação dos direitos humanos. A denúncia é feita no dia em que se assinala o Dia Mundial do Refugiado. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que os 16 refugiados foram algemados e alegadamente espancados por polícias e agentes de imigração no campo de refugiados de Maratana, e até hoje não foram acusados nem apresentados à justiça e estão em condições desumanas na cadeia, sem água, com pouca comida e dormindo no chão. A vice-diretor da Amnistia Internacional para a África Austral, Muleia Manayanda, disse que o governo moçambicano deve dar por fim de imediata e incondicionalmente a detenção arbitrária dos refugiados e libertá-los sem demora ou acusá-los de crimes reconhecidos internacionalmente. O governo de Moçambique ainda não reagiu. Na Guiné-Bissau, o membro do Comitê Central do PAIGC e empresário Armando Correia Dias foi detido hoje na capital, anunciou aquele partido na sua página no Facebook, sem dar mais detalhes. O empresário Armando Correia Dias pode ser assassinado se algo não for feito para impedir uma tragédia anunciada. Estejamos todos vigilantes, diz a mensagem que tem sido repostada por vários apoiantes do PAIGC. As autoridades ainda não se pronunciaram. Entretanto, a Liga Guineense dos Direitos Humanos exigiu hoje a libertação de Armando Correia Dias, que considera a detenção ilegal. Em comunicado, a Liga diz condenar a forma ilegal e arbitrária como foi efetuada a prisão e exige a sua libertação imediata, e sublinha que Armando Correia Dias foi detido sem nenhum mandado e sem notificação para o efeito. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lutou hoje para o agravar da situação humanitária na África Subsaariana, região de onde, no ano passado, mais pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, fugindo de conflitos e violência. Regina Lins, diretora de projetos internacionais da Fundação, identifica o aumento das operações de grupos jihadistas na região do Sahel, nomeadamente no Burkina Faso, Camarões e Nigéria, como estando na origem de mais de 4.600.000 novos deslocados durante 2019. O secretário-geral das Nações Unidas pediu hoje calma e diálogo no Mali, depois de milhares de manifestantes terem saído ontem às ruas da capital Bamako para pedir a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keita, ou que se prepara para enfrentar uma desobediência civil. António Guterres pediu aos líderes políticos que enviem mensagens claras aos seus partidários para que exerçam o máximo de contenção e evitem qualquer ação que provoque tensões. Após a primeira manifestação a 5 de junho, o presidente aceitou fazer algumas concessões, entre elas a criação de um governo de unidade nacional, mas os manifestantes exigem mesmo a renúncia de Keita. E na atualização dos casos da Covid-19, a diretora nacional de saúde de Moçambique, Rosa Marlene, anunciou hoje mais 20 casos da doença, aumentando para 688 o total de infectados, enquanto mantém-se os 4 óbitos. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde revelou também hoje mais 15 casos de infecção, 14 das quais na Ilha de Santiago e uma na Ilha do Sal, elevando o total nacional para 863 infecções. 388 doentes foram dados como recuperados e há 466 casos ativos. Em isolamento hospitalar, o país registrou 8 mortes.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
O impasse no processo de regresso às aulas em Angola está a criar constrangimentos para os empresários do ensino privado e a dividir as opiniões em toda a sociedade. Para falar sobre o assunto, temos a vice-presidenta do SINPROF, Hermínia Ferreira, o representante do ensino particular, Bernardo Fernandes, e também o diretor para o ensino geral do Ministério da Educação, Gabriel Ventura.
Ainda não é consensual a decisão anunciada pelo governo angolano de retomar as aulas a partir do mês de julho, de forma gradual, começando com o ensino superior e secundário e mais tarde o ensino primário. As condições sanitárias da maioria das escolas públicas do país são apontadas como um autêntico atentado à saúde dos alunos, caso as autoridades decidam avançar com a sua decisão, com o país ainda numa situação de incerteza quanto às consequências da atual crise sanitária. A realidade das escolas públicas em Angola mostra bem como as autoridades nunca se dignaram em fazer da educação um setor prioritário e estratégico para garantir o desenvolvimento humano. Só assim se justifica a falta de água potável e condições de higienização, cuja gravidade a sociedade alerta as autoridades para cautelarem os potenciais elementos de insegurança para os alunos, caso as aulas retomem, numa altura em que os números da pandemia continuam a subir no país. Para tranquilizar as preocupações que são apresentadas pelos encarregados de educação, a Associação Nacional do Ensino Particular apresentou um estudo com soluções que passam pela aquisição de material de biossegurança que considera indispensável para a retoma das aulas. Segundo o referido estudo, os custos para os colégios podem variar entre os 3 e 14 milhões de kwanzas. A referida associação diz ter assinado um acordo com uma instituição bancária nacional, mas ainda assim esperam contar com a coparticipação dos pais e encarregados de educação. Os governadores provinciais foram chamados a emitir a sua opinião durante um encontro com a ministra de Estado para o Setor Social, Carolina Cerqueira, e a conclusão do encontro desta semana foi de que ainda não é recomendável avançar com as aulas a partir do próximo mês. O Sindicato Nacional dos Professores propõe o mês de setembro como um momento ideal para o arranque das aulas. A vice-presidente do SINPROF, Hermínia Ferreira, apresenta as razões que justificam a falta de condições para o regresso às aulas, nas datas previstas pelo governo angolano.
Em primeiro lugar, nós sabemos que o pico desta pandemia será precisamente nesse período do cacimbo, ou seja, nos meses de junho e julho. Se neste momento, e nós estamos a assistir que diariamente são anunciados casos, o que não acontecia nos meses anteriores, então nada nos poderá garantir que entre junho e julho a situação não venha a ser pior. Por outro lado, sabemos que de facto houve aqui em Luanda zonas com cerca sanitária, mas também sabemos que a testagem não foi massiva. Quem nos garante que, dentre as outras pessoas não testadas, não hajam pessoas também contaminadas? Pessoas que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Temos lá alunos, temos estudantes, temos outros funcionários também, portanto, outros agentes da educação que também, direta ou indiretamente, poderão ter sido contaminados. Ainda assim, ensino secundário, nós também temos turmas extremamente abarrotadas. Nós temos turmas com cerca de 100 alunos, mesmo até nas universidades. O exemplo, não, o exemplo que a senhora, que o Ministério dá, é de turmas de 60 alunos, por exemplo. Ou então, para o ensino secundário, eles dizem que vamos fazer um sistema alternado. Esta semana estudam os 30 e na próxima semana os outros 30. Mas em turmas de 100 ou de 150 alunos. Nós, porque segundo o decreto executivo, diz que as turmas não podem exceder aos 30 alunos. Mas nós temos turmas de mais de 100. Então, como é que nós vamos fazer? Por outro lado, segundo o calendário reajustado, nós teremos mais 6 semanas para concluir um trimestre. Nestas 6 semanas, no regime alternado, significa que cada turma terá apenas 3 semanas de aula. Então, vamos fazer um trimestre de 3 semanas de aula? Isso, sinceramente, não funciona. Em 3 semanas o aluno vai aprender o quê? Em primeiro lugar, ele já ficou mais de 2 meses em casa. Em segundo lugar, em 3 semanas vai aprender o quê? Conclui o trimestre, não é? E depois, alguns dias, digamos assim, de pausa, para retomar o próximo trimestre. No próximo trimestre também é a mesma coisa.
A proposta de regresso às aulas a partir do mês de setembro já foi entregue ao governo angolano. Para Hermínia Ferreira, este período do ano pode ser suficiente para o país ultrapassar o pico da pandemia e criar as condições de biossegurança nas instituições de ensino.
Para nós, assim, prof, e já remetemos a nossa proposta ao Ministério da Educação, no último encontro de auscultação que tivemos, para nós a época ideal seria em setembro. E setembro por quê? Porque até setembro nós teríamos mais condições para analisar, estaríamos em melhores condições de já ter analisado as condições reais e encontrar as possíveis soluções para combatar esses problemas, esses desafios. Por outro lado, até setembro já teria praticamente passado, não é, o pico, e nós já estaríamos talvez até em condições de termos o período normal de aulas. Por outro lado, nós podemos, ainda que não se queira inviabilizar o ano letivo que arrancou em fevereiro, nós poderíamos, a partir de setembro ou finais de agosto até, poderíamos, sim senhora, concluir no mês de setembro, por exemplo, ou até o mês de setembro, concluir este primeiro trimestre que iniciou. Faríamos também, naturalmente, um calendário reajustado. E então, de setembro até dezembro ou janeiro, ou até início de fevereiro, nós faríamos então o outro trimestre, ou vamos já considerar, porque nesse momento nós vamos considerar que o ano letivo estará dividido em 2 semestres. Mas trimestres não funcionam, não vamos só nos enganar, isso de trimestres não são trimestres. Para nós, seria preferível nós fazermos 2 semestres naquela proposta que nós já avançamos. Portanto, nós concluiríamos o primeiro trimestre que já tivemos, não é? Começamos em fevereiro, foi até praticamente meados de março, tivemos aí umas 6-7 semanas de aulas, se a memória não me atraiçoa. Então, nós concluiríamos para este primeiro. E depois faríamos um segundo. Aí, ainda que o próximo ano letivo arrancasse um pouco mais tarde, mas nós encontraríamos já outras formas, né, de irmos reajustando paulatinamente. Ainda que haja contribuição ou interação direta das administrações municipais e das repartições municipais ou distritais. Há um problema muito grave. Nós temos muitas escolas que nem uma casa de banho possuem. Segundo aspecto, as escolas não têm água. Há anos que as escolas se debatem com problemas de água. Vão me dizer que agora a administração vai garantir que diariamente as viaturas vão abastecer água nas escolas? Outro aspecto, o próprio sabão em si, os próprios materiais, não é? Os baldes, etc, etc. Será que eles vão fornecer? Um problema mesmo que existe, as escolas nem têm pessoal. Pessoal, por exemplo, que garanta a limpeza, a manutenção, a higiene da própria escola em si. Por exemplo, entre um turno das 7 às 10 e o outro turno que começará das 10 às 14, aquelas salas terão que ser desinfetadas. Quem vai fazer esse trabalho? As escolas têm duas, três ou quatro funcionárias apenas. Ao longo desses anos todos, o governo não recrutou pessoal administrativo. Quem vai, por exemplo, nós não temos contínuos nas escolas, quem vai garantir que aquelas crianças que estão a sair da sala possam sair de forma ordenada, etc., para irem para as suas casas? Os que estão para entrar, onde ficarão? Porque a maioria das nossas escolas, os portões estão virados para a estrada. É um risco. Portanto, enquanto uns não saem e outros entram, as crianças vão ficar aonde? Este é um problema. Por outro lado, elas são crianças. É muito difícil nós impedirmos ou evitarmos que uma criança não abrace. Não, por exemplo, as crianças trocam, e porque são crianças numa... Tá bom, mas então, afinais, a 13 arranca assim, senhora, no ensino secundário. Mas estou em erro, acho que até 27 arranca o ensino primário. Em julho arranca tudo.
Aqui as preocupações do Sindicato Nacional dos Professores, mas que não cruzam com o pensamento da Associação Nacional do Ensino Particular, que diz ter as condições criadas para atender a todas as preocupações dos professores. Segundo Bernardo Fernandes, o ensino particular elaborou um estudo para definir os critérios que podem garantir a aquisição de material de biossegurança nas escolas.
Bom, os critérios que a ANEP encontrou para determinação dos preços ou dos custos, tivemos que contactar empresas que estão a fornecer os serviços, o material de biossegurança, devido à pandemia. Contratamos as empresas e a ANEP fez um protocolo com uma empresa que nos forneceu os custos, e com base nesses custos, na base da fatura por forma, e fizemos ali quando é que um colégio gasta por dia, por mês, tendo com base no número de alunos. Nós pegávamos tantas faturas por forma e fizemos uma média. Agora, cada colégio, como já dissemos, já fizemos o contrato com a empresa e a empresa poderá fornecer, talvez, num preço razoável, não a 7 mil quantos, poderá ser mais ou menos, disso de acordo também a flutuação de câmbio, porque as empresas estão a importar os produtos, então nós determinamos uma média. Bom, a ANEP é uma instituição que tem protocolos. Nós temos protocolo com o banco... Com os bancos, temos protocolo principalmente com o Banco Económico, e há colégios que não vão suportar os custos devido à crise derivada da doença, da pandemia. E os colégios deverão, sim senhor, recorrer a financiamentos. O que isto implica que é um custo adicional àqueles custos operacionais. Então, neste caso, o colégio está novamente comprometendo-se com terceiros, e que são custos adicionais àqueles que são habitualmente. Isso depende da evolução do mercado, depende da evolução do mercado e do estado da própria pandemia. Não havendo pandemia no próximo ano, reduzindo, alguns colégios também poderão rever a sua situação posicional, como é que vão se posicionar no mercado. Vejamos, em princípio, a própria pandemia trouxe consigo muitos encargos, trouxe consigo incerteza de muitas atividades. Porque não vai terminar agora. Vamos conviver com o vírus para muitos anos. E nós aqui no ANEP não podemos prever se próximo ano poderemos subir ou descer os preços. Isso vai depender da evolução da própria situação. Neste momento, o que nos preocupa é os custos atuais, que nós fizemos uma pesquisa e determinamos a média que durante o período que decorrer as aulas, nós teremos este custo. E os colegas terão que suportar. Desculpe, o que significa dizer que no nosso custo diário, ou do nosso custo anual, adicionando o custo operacional, adicionamos aí 11%. O que não compensa, o que nós estamos a pedimos no princípio do ano letivo, que os colégios pudessem acrescer um valor, aumentar a propina, o que não compensa, porque já estamos a ter um custo adicional imprevisível, que está a 11%.
Apesar dos custos apresentados pela Associação do Ensino Particular se revelarem inflacionados, ainda assim Bernardo Fernandes justifica que as razões desta proposta são razoáveis.
Os custos estão de acordo com o mercado, porque nós temos um parceiro que já está a trabalhar conosco, não foi fracionando os custos. Por quê? Porque a realidade situacional é esta. Não temos outra alternativa. É esta, e temos que mostrar aos encarregados da educação que é aquilo que os colegas vão gastar durante os 6 meses que nos resta para terminar o ano letivo. Foi o acordo, nós estamos reunidos todos os dias, estamos a falar em todos os dias, a ANEP fala com seus parceiros que todos os colégios que não tiverem condições não poderão abrir, não tiverem condições de biossegurança não poderão abrir. Em princípio, a nossa direção está em contato permanente com o Ministério da Educação. Ainda não tivemos nenhuma reação relativamente à situação, porque a situação é nacional e a situação é mundial. Então estamos a fazer um estudo, o que os colégios vão gastar durante o período que vai decorrer as aulas. É um estudo prévio que nós fizemos e encontramos esses números, esses indicadores, que nos indica que temos que preparar os nossos parceiros, que independentemente de termos as aulas, reiniciar as aulas, mas teremos esse custo adicional que os colegas devem se preparar.
Apesar de todos os constrangimentos que condicionam o regresso às aulas em Angola, o diretor para o Ensino Geral do Ministério da Educação tem uma visão contrária. Gabriel Boaventura acusa alguns sindicatos de pretenderem antecipar problemas que podem ser ultrapassados com o tempo.
Esta tendência de antecipar os problemas não vai ajudar muito a resolver uma responsabilidade que é de todos nós. Convém aqui recalcar que a educação é responsabilidade de todos e, ao invés de certas pessoas criticarem o que o Ministério da Educação tem estado a gizar, devia pensar em como juntar os seus esforços aos esforços do Ministério da Educação para que esta responsabilidade de todos nós seja cumprida na íntegra e os objetivos sejam cumpridos. O decreto foi zerado e entrou em vigor a partir do dia 28. As aulas terão início no dia 13 de julho. Portanto, temos cerca de 45 dias para continuar a preparação para o reinício das aulas. Daí que eu não vejo razão para anteciparmos problemas, dizer que as escolas não têm esta ou aquela condição. Nós pensamos que 45 dias é tempo suficiente para serem asseguradas as condições de biossegurança nas escolas. As escolas que estão conectadas à rede pública poderão ter água corrente. As que não estiverem conectadas à rede pública vão ter sistemas alternativos para que se faça a higienização das mãos. Eu tenho estado a ver, e acredito que vocês também têm estado a acompanhar, em estabelecimentos comerciais, sistemas improvisados que funcionam com tambores de 200 litros sobre um suporte e uma torneira. Nós não vamos implantar um sistema para os 5 meses. Vamos implantar um sistema que irá sendo monitorado e, em função da resposta que o mesmo der, vai manter-se ou vai ser alterado. Agora, as escolas não poderão funcionar se as condições de biossegurança não forem asseguradas. O que nós esperamos é que até dia 13 de julho, data em que está previsto o reinício das aulas, estas condições sejam criadas. As escolas estão distribuídas pelos municípios, pelas províncias, pelas comunas. Cada circunscrição terá a sua responsabilidade.
Gabriel Boaventura está consciente que o país não tem condições para o regresso às aulas em meio à pandemia de coronavírus. Por isso apela ao bom senso para uma melhor solução entre todas as partes interessadas.
Vamos monitorar a implementação do plano de emergência do Ministério da Educação, que contempla, entre várias ações, a criação de condições nas escolas para o regresso às aulas. As direções provinciais da educação têm a responsabilidade de informar ao Ministério da Educação sobre as condições criadas. O Ministério da Educação, em função das possibilidades que venham a abrir-se, poderá enviar seus quadros seniores também para monitorar a situação. Mas o que nós podemos assegurar é que ninguém vai trabalhar, ninguém vai estudar sem que as condições de biossegurança sejam garantidas. Isto é o que nós esperamos. Por essa razão, queria fazer mais um apelo, voltando ao que já disse, a educação é responsabilidade de todos. Como alguém terá dito, nós não sabemos quando é que esta pandemia vai terminar. Enquanto isto, temos que aprender a lidar com a pandemia. Vão lidar com a pandemia justamente nos moldes em que foram orientados através das orientações pedagógicas.
Gabriel Boaventura, Bernardo Fernandes e Hermínia Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Filipe Dal e música para crianças. Depois teremos saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta têm 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda seguir-nos no Facebook. Pode também conversar connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. O número através do qual também nos pode pedir para receber as notícias da Voz da América. Voz da América que está a transmitir desde Washington, sábado 21 de junho de 2020. Dentro em pouco, o Top 10 da Música da América. Agora, espaço para a música, uma parceria romeno-cubana. A romena Andra e o cubano Dechamer Bueno, em Camarero. Uma parceria que repetem depois de Nós Fuimos Lejos, em que tiveram também a colaboração de Henrique Iglesias e El Micha. Vamos ficar então com Camarero.
Para esta cruel desilusión, es camarera, cúrame de este dolor.
Esta é a Voz da América. Bem-vindos à emissão vespertina em português de sábado, 21 de junho de 2020. Convosco está Ana Guedes, que vos vai acompanhar ao longo desta emissão. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Votos então de que estejam a ter um bom sábado e seja ainda melhor a partir de agora com a Voz da América em português. Após seguirmos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nova Rádio Paz, estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em Gabu com a Rádio Papagaio. Estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. E estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de alguns minutos, como habitual, na emissão de sábado, o Top 10 da Música da América. Agora vamos então às notícias do mundo.
E nesta emissão de sábado da Voz da América, eu sou Álvaro de Andrade. Na atualização das notícias, o presidente americano Donald Trump realiza hoje o seu primeiro ato de campanha desde o início da pandemia do novo coronavírus, apesar do apelo do presidente do município de Tulsa para que o evento não se realizasse devido principalmente ao aumento dos casos da Covid-19 no estado de Oklahoma. O clima é de tensão, de um lado, por causa do risco de disseminação da doença, com a estimativa de que mais de 100 mil pessoas poderão participar de um evento, e por outro, devido à história da cidade, quando o país enfrenta protestos contra o racismo. Em 1921, Tulsa foi palco de um dos confrontos mais marcantes da violência racial no país, em que 300 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas após o ataque de uma multidão branca a casas e lojas da comunidade negra conhecida como Black Wall Street. As autoridades esperam que opositores ao presidente saiam às ruas, o que tem potencial para criar confrontos e, para o efeito, colocaram barreiras para evitar que manifestantes se aproximem do local do evento. A Amnistia Internacional acusou hoje Moçambique de manter em prisão e em condições desumanas há 18 meses 16 refugiados e requerentes de asilo, assinalando que esta situação configura uma violação dos direitos humanos. A denúncia é feita no dia em que se assinala o Dia Mundial do Refugiado. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que os 16 refugiados foram algemados e alegadamente espancados por polícias e agentes de imigração no campo de refugiados de Maratana, e até hoje não foram acusados nem apresentados à justiça e estão em condições desumanas na cadeia, sem água, com pouca comida e dormindo no chão. A vice-diretora da Amnistia Internacional para a África Austral, Muleia Monayanda, disse que o governo moçambicano deve dar por fim de imediata e incondicionalmente a detenção arbitrária dos refugiados e libertá-los sem demora ou acusá-los de crimes reconhecidos internacionalmente. O governo de Moçambique ainda não reagiu. Na Guiné-Bissau, um membro do Comitê Central do PAIGC e empresário Armando Correia Dias foi detido hoje na capital, anunciou aquele partido na sua página no Facebook, sem dar mais detalhes. O empresário Armando Correia Dias pode ser assassinado se algo não for feito para impedir uma tragédia anunciada. Estejamos todos vigilantes, diz a mensagem que tem sido repostada por vários apoiantes do PAIGC. As autoridades ainda não se pronunciaram, entretanto, a Liga Guineense dos Direitos Humanos exigiu hoje a libertação de Armando Correia Dias, que considera a detenção ilegal. Em comunicado, a Liga diz condenar a forma ilegal e arbitrária como foi efetuada a prisão e exige a sua libertação imediata, e sublinha que Armando Correia Dias foi detido sem nenhum mandado e sem notificação para o efeito. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre alertou hoje para o agravar da situação humanitária na África Subsaariana, região de onde, no ano passado, mais pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, fugindo de conflitos e violência. Regina Lins, diretora de projetos internacionais da Fundação, identifica o aumento das operações de grupos jihadistas na região do Sahel, nomeadamente no Burkina Faso, Camarões e Nigéria, como estando na origem de mais de 4.600.000 novos deslocados durante 2019. O secretário-geral das Nações Unidas pediu hoje calma e diálogo no Mali, depois de milhares de manifestantes terem saído ontem às ruas da capital Bamako para pedir a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keita, ou que se prepara para enfrentar uma desobediência civil. António Guterres pediu aos líderes políticos que enviem mensagens claras aos seus partidários para que exerçam o máximo de contenção e evitem qualquer ação que provoque tensões. Após a primeira manifestação a 5 de junho, o presidente aceitou fazer algumas concessões, entre elas a criação de um governo de unidade nacional mas os manifestantes exigem mesmo a renúncia de Keita. E na atualização dos casos da Covid-19, a diretora nacional de saúde de Moçambique, Rosa Marlene, anunciou hoje mais 20 casos da doença, aumentando para 688 o total de infectados, enquanto mantém-se os 4 óbitos. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde revelou também hoje mais 15 casos de infecção, 14 das quais na Ilha de Santiago e uma na Ilha do Sal, elevando o total nacional para 863 infecções. 388 doentes foram dados como recuperados e há 466 casos ativos. Em isolamento hospitalar, o país registrou 8 mortes.
Obrigada. Aproveitamos para promovermos a nossa programação de amanhã domingo na Janela de Angola. Vamos aqui conversar com Felipe Zau. Ele é músico, é também professor. Teremos depois a conversa sobre saúde com a doutora Graça Mancini. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes a falar, entre outras coisas, sobre o restaurante angolano na cidade de Roma. Para já, Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. Estamos fora dos estúdios da Voz da América, mas continuamos a fazer o show. Porque já sabem, show must go on. Eu sou a Mayra de La Salette, as notícias são com a Ana Guedes e a música está com o DJ UPS.
Olá, convosco está a Ana Guedes. Vamos às notícias do mundo da música neste Top 10 musical da Voz da América em português. E vamos começar com Ariana Grande, e que esta semana tem motivos de sobra para comemorar, e tudo porque a Associação Americana da Indústria de Gravação, a RIA, entregou à jovem uma série de certificados de ouro ou platina. Ao todo foram 7 singles e mais uma nova menção para Thank You Next, do seu mais recente álbum, saída em 2019 e que lhe arrecadou o seu segundo disco de platina por vendas superiores a 2 milhões de cópias. Podemos mesmo dizer obrigada o que segue, ou como ela canta, Thank You Next, Ariana Grande. Bellum anunciou que mudará oficialmente o seu nome. A banda, a partir de agora, vai chamar apenas Lady A. Uma decisão que foi influenciada pelo movimento antirracista Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Num post no Instagram, o grupo explicou que a palavra Antebellum, que significa antes de uma guerra, é associada ao período antes da Guerra Civil dos Estados Unidos, quando a escravidão ainda era primitiva. A escolha do nome foi feita, segundo o trio, há 14 anos, em referência ao estilo de casa Antebellum, no sul dos Estados Unidos, onde eles fizeram as suas primeiras fotos juntos. No post, os integrantes lembram que eles não sabiam do significado da palavra referente a um período da história dos Estados Unidos, quando ainda existia a escravidão. E diz: decidimos tirar a palavra Antebellum do nosso nome e seguir em frente como Lady A ou Lady A, o apelido que os nossos fãs nos deram quase desde o começo. Vamos ficar com Need You Know dos Lady A. Scattered all around the floor. Tendo a Voz da América todas as semanas com as melhores da música e também as notícias sobre os músicos. Estamos nas redes sociais e pode encontrar-nos também em voaportugues.com. Os Black Eyed Peas lançaram esta semana o novo álbum Translation, na sequência de Masters of the Sun Volume 1. Em 2018, Will.i.am e companhia saem agora com o 8º álbum de estúdio. Translation inclui a participação de Shakira, J Balvin, Ozuna, Fresh Montana, Becky G, Maluma, Nick Jam e Tyga. Vamos ficar com um dos êxitos desta banda, Where is the Love?
What you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, and some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that bring me trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love.
Nova música do rapper J. Cole, de 35 anos, no On The Bluff, acaba de sair e aborda os protestos atuais contra o racismo e a brutalidade policial em todo o mundo, mas alude também aos sentimentos de inadequação de J. Cole em torno do ativismo. Mas dizem os críticos, em vez de ser franco quando fala dessas inseguranças, J. Cole passa mais de metade da música arrastando uma mulher sem nome que muitos assumiram ser No Name, rapper de Chicago, que ele diz até admirar. E termina dizendo que ele não é um líder, mas que aprecia No Name por desafiar as suas crenças relativamente a ser um líder nos atuais protestos nos Estados Unidos. Vamos ficar com Snow on the Bluff, J. Cole.
Be thinking I'm deep, intelligent, fooled by my college degree. My IQ is average, there's a young lady out there, she way smarter than me. I scroll through her timeline in these wild times and I started to read. She mad at these capitalists, mad at these murder police. She mad at my she mad at that ignorance, she wear a heart on the sleeve. She mad at the celebrities, low key I be thinking she talking about me. Now I ain't no dummy to think I'm above criticism, so when I see something that's valid, I listen, but there's something about the queen's tone that's bothering me. She strike me as somebody blessed enough to grow up in conscious environment with parents that know about the struggle for liberation, and in turn they provide her with a perspective and awareness of the system and a fairness that afflicts them, and the clearest understanding of what we gotta do to get free. And the frustration that feels the worst seems to come from the fact that most people don't see. Just cause you woke and I'm not, that ain't no reason to talk like you better than me. How you gonna leave when you attacking the very same that really do need it that you saying? Instead of command you holier, come help us get her to speed. There's a reason it's like 200 years for our answers is just to get free. These shackles be locking the mental way more than the physical. I look at freedom like trees, can't grow for us like overnight. Hit the ghetto and slowly start planting your seeds. Is the point of you preaching your message to those that already believe what you believe? Almost a f***ing retweet, most people are sheep. You got all the answers.
Obrigada, Ana, foram as notícias do Top 10 americano da Voz da América. Muita novidade, como viram. Vamos agora ver quem está a liderar a tabela, ou melhor, quem foram os que desceram ou subiram nesta tabela das 10 mais, as 10 mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos da América. Em décimo lugar, começamos com uma descida de 5 posições. Estava em quinto na semana passada, passa para décimo esta semana, é Rain On Me, de Lady Gaga e Ariana Grande. da Voz da América. Já sabes, se queres fazer o download do nosso programa, basta ir a www.voaportugues.com e lá estão todos os programas do Top 10 americano. Em nono lugar, The Box, de Roddy Ricch.
City in a bulletproof Cadillac, 'cause I know they have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the bottle. Shawty barely seen the double C's, I bought her. Got a bitch that looking like a Leo, she a model. I got the pink slip up my whip, keyless. Compton, I'm about to get the key to the city.
E já sabes, estamos nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Basta escrever Voa Português a seguir a cada um dos endereços dessas páginas. E estamos também no YouTube. Basta subscrever Voa Português. Em oitavo lugar é uma descida, é Don't Start Now, de Dua Lipa.
Show up. Don't come now. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. Don't start caring about me now.
Aren't you the guy who tried to hurt me with the words goodbye? Though it took some time to survive you. I'm better on the
Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres que toquemos uma música pedida por ti, basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. É o número do WhatsApp da Voa, para o qual podes pedir a música que queres que o DJ UPS toque aqui no nosso programa. Em sétimo lugar é uma música relativamente nova, na semana passada estava em décimo. Está a subir devagarinho, vai subindo, é Roses, de St. John. Voz da América, eu sou a Mayra de La Salette. Temos sempre notícias com a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. Em sexto lugar está To See Sly, não se mexeu desde a semana passada.
Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up. Right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. We can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah.
never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got it's either you or me. That's just how I think, it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up.
Intentions de Justin Bieber com Quavo é sempre um sobe e desce. Ora está lá em cima, ora está cá em baixo. Esta semana está exatamente no meio da tabela. Subiu 3 posições e está em 5º lugar. Vamos ouvir Intentions.
Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, let them out tomorrow. That's how I feel, act like you know that you are. It's too perfect, you don't need no filter. Just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, got your own.
Em quarto lugar, a música é Say So. E quem canta é Doja Cat com Nicki Minaj.
When you're gone, on my side.
mas o fim da tabela não é o topo, 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 quem é que manda aqui. E em segundo lugar está esta dupla que eu já disse antes, que é uma dupla de força, é Megan Thee Stallion e Beyoncé. A música é
Too much drill, too much drill. I keep it not, I keep it watch, I keep it real. Let's play a game, Simon says I'm still there. Ayy, I'm still it, yeah. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening?
Este é o Top 10 americano da Voz da América e estamos mesmo a chegar ao fim. Estamos no topo da tabela, mas antes de nos despedirmos, temos que anunciar quem é que lidera aqui a tabela das 10 mais. A música é Rockstar, aqui com os rappers Da Baby e Roddy Ricch a liderar. Continua desde a semana passada, portanto, quem sabe para a semana ainda está aqui ou não. Vamos ver. Por isso, já sabem, continuem connosco, continuem com o Top 10 Americano da Voz da América e tenham uma semana fantástica.
Say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fuck.
Four of a buggers, I'm about to chop up. I got a big drama, hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime, just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, bro, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter, the G, she saw me killing it before the hurt, before the age of two. And I'd kill another nigga too. If I let another nigga do something to you, that means you know that don't let nobody tell you different how they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock don't need a promise, you gon' squeeze.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 21 de junho de 2020, despede-se Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has